Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Vamos continuar com a nossa exposição sobre as obras da carne. Uma lista que o apóstolo Paulo expôs em Gálatas capítulo 5, versículo 19. E estamos expondo essas obras uma a uma. Não quer dizer que não possamos um dia juntar mais de uma na mesma pregação, mas até aqui temos destinado uma pregação pela manhã para cada obra. É a terceira que nós vamos ver hoje. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, na realidade, fornicação, como eu já expliquei aqui, impureza, que foi a mensagem passada, e lascívia, que é que nós vamos ver hoje. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos no que vamos falar, que teu Espírito Santo nos oriente, que ele aplique em cada coração o que ele queira, de acordo com cada necessidade, de uma forma tal que cresçamos com o que vamos ouvir e que saibamos aplicar em nossas vidas, sempre visando a honra e a glória do teu Filho Jesus Cristo. E é em nome dele que nós te pedimos isto. Amém. Existem várias traduções na versão atualizada e mesmo na corrigida, várias traduções para essa palavra no grego, por acaso é a selgeia, mas não é o caso. Mas lascívia é traduzida aqui, libertinagem, em outras passagens, como vamos ler, e dissolução, esses três nomes são dados nas duas versões mais usadas, são atualizadas e corrigidas. Em outras traduções nós temos ainda ações indecentes e temos impureza. Impureza não é uma boa tradução porque existe a palavra própria para impureza, conforme já exploramos na mensagem passada. Agora, a própria palavra em português, lascívia, é muito pouco falada. Então, fui no dicionário para poder expor a vocês. E lá tem sensual, libidinoso e desregrado. Atenção para este termo aí, desregrado. Como também essa palavra no grego é traduzida como, além de lascívia, libertinagem, e a palavra pouco usada também no nosso português, dicionário foi consultado. Aí tem lá, libertinagem, devassidão, licenciosidade, desregramento. Aí tem um termo em comum no nosso dicionário em português, tanto a lascívia como a libertinagem, a ideia de desregramento. Curioso que nas definições das duas palavras, mesmo em português, tem esse termo desregramento. Apesar da forte conotação de depravação sexual no termo, no grego, existe um elemento em comum nessas duas definições. E na palavra mesmo original como está lá, coincide que há essa mesma conjunção de fatores aí. Ou seja, essa palavra descreve um estado avançado de pecaminosidade em que o indivíduo, de uma forma desregrada, não mais se envergonha com o seu pecado. Ele não se importa em deixar público o seu pecado. Ele já chegou num ponto tal que não mais liga para isto. É a ideia de desregrado, já sem limites. Ele ficou insensível. Efésios capítulo 4, versículo 18 a 19, nós vamos usar várias passagens que usam o termo aselgeia no grego, traduzido de forma diversa, como já comentei. Então, Efésios 4, 18 e 19. Vou pegar o 17 para ver o contexto. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, olha a ideia de dureza, os quais, tendo se tornado insensíveis, olha a noção de insensibilidade, se entregaram à dissolução. Aí está a palavra. Dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Observem que a insensibilidade deles levou a cometerem dissolução com toda sorte. Ou seja, uma ideia geral. Não apenas a ideia sexual, mas uma ideia de impureza geral. Alguns estudiosos sugerem que há um clímax aqui nas três palavras que Paulo usou até agora em Gálatas 5 e 19. A primeira foi fornicação, no grego porneia, de onde vem pornografia e etc. Eu já expliquei que era imoralidade sexual, especialmente a imoralidade física. Aí depois de porneia, nós vimos impureza, que tem um sentido mais abrangente, inclui a fornicação, mas ele é mais abrangente. E agora vem lascívia, que é um estado ainda mais avançado ainda, em que nem se incomoda mais com o seu pecado. Apenas uma sugestão, e para os que se interessam mais em aprofundar, fica aí para você mesmo tirar as suas conclusões. Não sei se está na mente de Paulo colocar esses termos em ordem para dar essa ideia de, para dar esse tipo de raciocínio. Agora, é interessante que uma pessoa pode ser impura, cometer impureza, que é uma obra da carne, mas ter vergonha e querer esconder aquela impureza. Mas o lascivo, ele não mais se perturba em mostrar o seu pecado. E se chocar alguém, que choque. Se faz tropeçar o outro lá, que tropece. Não está mais se incomodando. Ele despreza os efeitos nocivos do seu pecado. Essa é a ideia básica da lascívia. É interessante notar que esse procedimento adiciona ao próprio pecado em si um outro, a falta de amor. Que ele não se preocupa. Além dele pecar com o seu próprio erro, ele ainda peca de novo, porque ele não se preocupa se está incomodando alguém que está. Obviamente, todo pecado traz uma consequência, e via de regra, em outras pessoas também, em graus variados, mas traz. Desaparece então na lascívia a falta de respeito, a consideração, até uma simples boa educação. Josefo, um historiador grego que viveu na época de Cristo, ele usou nos seus escritos duas vezes essa palavra. Uma para descrever Jezabel, imaginem só. Jezabel, mulher de Acabe, mulher idólatra, depravada como ela era. E descreveu um soldado romano que em plena festividade, no templo, em público, satisfez as suas necessidades físicas. Lá no local sagrado dos judeus, chocando de uma maneira terrível. E, obviamente, ficaram com vontade de matar aquele homem, mas era um soldado romano. Quem é que ia tocar no soldado romano? Então, é esse gesto, que não teve nada de imoralidade no aspecto sexual, mas foi descrito como a selgueia, lascívia, por Josefo. Não está na Bíblia, mas isso é histórico, é história. E está lá, mostrando então um avançado estado de desrespeito aos outros ao cometer algo que chocava a comunidade onde a pessoa estava frequentando na época. Um teólogo chamado Lightfoot descreveu assim, a lascívia, um amor ao pecado tão desenfreado e tão audaz que o homem deixou de importar-se com aquilo que Deus ou os homens pensam a respeito das suas próprias ações. Fecha aspas. Eu citei este homem aqui. Jesus usou esse termo como um dos males que vem de dentro do coração. Em Marcos capítulo 7, versículo 22, eu não preciso ler, mas ele dá uma lista de males que estão dentro do coração do homem. E lá está a lascívia, ou a licenciosidade, ou a devassidão, ou o desregramento. Romanos capítulo 13, versículos 12 e 13, há uma lista, uma outra lista que Paulo fez, chamada, não obras da carne ali, mas ele chamou de obras das trevas, que obviamente é uma outra maneira de descrever todos esses males carnais, esses pecados. E lá está também, não vou ler a passagem, mas está também lá a lascívia. Agora vamos a 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. O apóstolo Pedro aqui falando dos pecadores do tempo de Sodoma e Gomorra. Não se conhece na Bíblia exemplo de pecadores mais audazes, mais imorais, mais depravados, mais licenciosos, mais desregrados do que aquele de Sodoma e Gomorra, que atacaram a casa de Ló e queriam que eles jogassem para fora os visitantes que eles tinham, inclusive os anjos, para que os seduzissem, e um estado já de depravação totalmente desregrado. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 7, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Libertinos aqui está traduzindo o termo grego que nós temos lá em Gálatas como lascívia, ideia de libertinagem. Judas, versículo 4. Judas, versículo 4. A palavra novamente traduzida por libertinagem. E dando agora uma característica de falsos mestres. Observem. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem, está aí a palavra lascívia, transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esses falsos mestres estavam se aproveitando da doutrina da graça de Deus, que é aquele favor imerecido que nós recebemos de Deus, a bondade e a misericórdia dele sobre nós, estavam aproveitando esta doutrina para tornar a vida cristã desregrada. Não, nós recebemos tantos favores da parte de Deus, e é tão maravilhosa a graça de Deus, que nós estamos liberados para fazer o que quiser, uma liberdade irresponsável, porque nós temos liberdade em Cristo. É um dos tons interessantíssimos do Novo Testamento, a ideia que o crente tem liberdade, uma grande liberdade, ainda mais comparada com a lei de Moisés, com toda aquela escravidão da lei. Nós somos libertos, mas tomar esta liberdade para pecar, isto é, tornar a liberdade de Deus, que Deus nos dá pela sua graça, em libertinagem, que é tipo de falso mestre, ensinando doutrina, ensinando teologia, falando da graça de Deus, interessante isso, falando da graça de Deus, transformaram esta graça em libertinagem, num ensino, obviamente, herético e completamente errado. Em suma, quando encontrar a palavra lascívia no Novo Testamento, ou libertinagem, ou qualquer outra que traduza o termo lá, não é errado nós pensarmos em devassidão sexual, porque ela está muito ligada, sim, mas é incompleto pensar desta forma. Devemos pensar de uma maneira mais abrangente quando olhamos, quando encontramos, deparamos com esta palavra aqui. O estado de pecaminosidade desavergonhado. Alguém que literalmente perdeu a vergonha de pecar e fazer o que é errado. Ah, pastor, mas esse pecado é forte demais. Pelo que o senhor está escrevendo aí, são coisas horríveis. Isso é coisa do mundo. Isso não existe dentro de pessoas de uma igreja séria, uma igreja cristã. Será? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 21. Uma igreja cristã que Paulo elogiou. Sabemos que a igreja de Corinto tinha vários problemas, mas recebeu elogios diversos da parte de Paulo também. Jamais iríamos dizer que era uma igreja herética, herege, uma igreja desviada, absolutamente. Não podemos dizer que a igreja de Corinto tinha erros, estava cometendo enganos, especialmente quando ele fez 1 Coríntios, lá, a questão lá dos dons espirituais, de línguas e tudo, mas, e tinha outros tipos de problemas também. Mas em 2 Coríntios, Paulo já dá um tom diferente quanto àqueles irmãos, com alguns elogios inclusive. Mas vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 21. E eu vou Vou fazer uma pergunta aos mais atentos aos detalhes da palavra de Deus. Preste atenção que eu vou já fazer uma pergunta aqui. 2 Coríntios 12, 21. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Está aí a palavra lascívia, tendo sido cometida por pessoas da igreja de Corinto. E Paulo desconfiando que alguns ainda não tinham se arrependido não daqueles pecados. Agora, não sei se vocês perceberam a curiosidade no final deste versículo. Não sei se eu quero demais. Alguém se arrisca? As três palavras juntas. As três palavras que nós já explicamos, que iniciam as obras da carne em Gálatas 5,19, fornicação, impureza e lascívia, estão as três juntas aqui, só que a tradução não é fornicação, é prostituição. Que é a mesma tradução que está lá em Gálatas 5,19. Então, Paulo usou as três palavras juntas com referência a certos irmãos da igreja de Corinto. Lá. Que alguns tinham cometido esses três pecados gravíssimos e ainda faltavam se arrepender. Então, nunca se considere irmão, irmã, fora da possibilidade de cometer qualquer tipo de pecado, o pior que seja, o mais negro que seja, diante de Deus. Infelizmente, nós somos pecadores ainda, e essa possibilidade existe. Ninguém está fora da possibilidade de cometer pecado, ao qualquer tipo de pecado. Não é o que nós desejamos, obviamente, que Deus nos livre, ao menos da sombra de pecados desse tipo. Jesus sofreu para morrer por nós e nos livrar dessas coisas. Já basta o que nós praticamos de ruim quando nós éramos descrentes. Agora vamos parar com isso. É o brado do apóstolo Pedro com o qual eu encerro agora. 1 Pedro capítulo 4, versículos de 1 a 3. Irmãos, parem com isto. É o que Pedro diz aqui. Talvez se ele estivesse falando, ele iria mesmo levantar a voz, provavelmente. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Cristo morreu para nós pararmos de fazer isto. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em, lá vem, dissoluções, está aí a palavra. Aí vem outras, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Pedro está dizendo aqui de uma maneira muito clara: olha, vocês já gastaram um pedaço da vida de vocês pecando, pecando e pecando. Cristo morreu. Vocês aceitaram Cristo. E ele morreu para nos tirar dessa vida. Vocês não acham pouco, não? O tempo que vocês já gastaram, já consumiram o pavio da vida de vocês, pois bem, já basta. O restinho que tem ainda, o restão, não importa, o que sobra ainda do seu pavio de vida, que não seja mais cometendo essas coisas. Que Deus nos alerte para esse tipo de possibilidade, que tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ó Senhor, que tenhamos mais cuidado com a nossa pureza, que tenhamos mais horror às obras da carne. Obrigado pelo privilégio de poder expor aqui. Eu me surpreendi, depois de mais de 20 anos como pregador, que nunca tinha feito uma série de mensagens sobre as obras da carne. Obviamente já havia combatido muito, praticamente em cada pregação, essas obras malignas, mas não de uma maneira mais profunda, e alistando palavra por palavra nesta lista de Gálatas 5, Senhor, porque temos várias outras listas, como já vemos, do próprio Senhor Jesus Cristo, de Paulo, de Pedro. Obrigado Senhor, por podermos tirar um tempo para mergulharmos de maneira mais funda nessas coisas, e que o meditar nisto nos dê horror a essas obras, que nos faça correr muito longe, muito distante, e que saibamos realmente fugir da mera perspectiva, por menor que seja, de cair nelas. Que teu Espírito nos ajude, Senhor, nessas coisas, e que temos a força de Cristo dentro de nós, porque a nossa própria é muito pequena, para não dizer inexistente. E que esta igreja seja composta de pessoas puras, ou mais puras, o mais puro possível, que estejamos realmente muito distantes da lascívia, da libertinagem, do desregramento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos por estas coisas e te agradecemos pelo poder de Cristo em nossas vidas. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.